in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Pois é, pedimos desculpa aos nossos ouvintes. Infelizmente, a Fernanda Salgado vai ficar nos devendo a música de hoje, em nome do Labo, também em nome da Hipermédio, que fica lá no Hospital São Vicente. Falamos em nome da Requinte. Prezado deputado, vou fazer uma recomendação para você. Você que gosta de caldo de sururu, caldo de pinto, um pãozinho gostoso, Padaria Conquista. Lá na Brumado, também na Avenida Frei Benjamin, coisa maravilhosa. Conhece Corujão, Ricardo Corujão?
Conheço, sim.
Demais, claro. Né? Está nos ouvindo, nos acompanhando.
Um abraço.
Experimente passar lá, se ainda não o fez, na especiaria, e compra aquelas coisas gostosas que tem lá. Viu, Silvinha? Vale a pena. Tudo correr de primeira. E hoje é um dia especial, que tem nutricionista, viu, Jonathan? Ali é uma figura ímpar. Come direitinho, viu? Não, esse negócio de só ser aquelas comidas sofisticadas, né? O prato dele mesmo é rabada, buchada, sarapatel, mocotó. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Massinha. Boa noite aos convidados. Boa noite aos ouvintes do Agito Geral.
Alguma mentira da minha parte? Não.
Não, não. Só comida leve, pra não dizer outra coisa.
Portanto, estamos começando o nosso programa. Deputado, prazer. Obrigado por estar aqui.
Obrigado, Márcio. É um prazer muito grande participar do seu programa. O Agito Geral, que é um dos programas líderes de audiência aqui em toda a região do Sudoeste. Você me dizia há pouco que as ondas da Rádio Clube já alcançam hoje mais de 100 municípios, né?
Isso, 114 municípios.
E todas as pesquisas de opinião pública revelam uma grande audiência para o seu programa. Um programa alegre, informativo, né? De muita descontração. E eu estou muito à vontade. Seja pela amizade que construímos ao longo desses anos, seja também pelo perfil, né? O modelo do seu programa, que nos deixa muito à vontade.
Tá bom, Valdenor. E outra coisa, a programação da Clube está toda completinha, está enxuta. Há pouco nós vimos aí, o Adão nos deixou aqui, começou às 16, foi até agora às 18. Também um programaço de uma audiência incrível, muito bom. Ao meio-dia.
É muito versátil, né?
Ao meio-dia tem o jornalismo com Humberto Pinheiro, tem também pela manhã. Tá uma programação bacana. Ótimo. Deputado, eu já fiquei preocupado. Meu Deus, será se ele desce os nossos voos? Eles são terríveis. É aí, deputado, eu já começo o programa assim. Deputado, verdadeiramente, por que o senhor está mais próximo do governador Rui Costa, por ser da base que apoia o governador, por ser do partido, o nosso aeroporto? E aí o ouvinte fala, de novo o aeroporto? Sim, de novo, porque é uma coisa importante. Existe risco, deputado, desse aeroporto não sair até o próximo ano?
Olha, o governador Rui Costa, que tem se mostrado, e eu acredito que seja um homem de palavra, na mais recente visita à região, na semana passada, em Belo Campo, entrevistado por algum colega seu, ele reafirmou o compromisso de entregar o aeroporto de Vitória da Conquista até o final do ano que vem. Segundo ele, se houver qualquer atraso de repasse de recursos federais, que ele cobrirá com recursos do Tesouro do Estado da Bahia. Portanto, nós estamos confiantes de que o nosso aeroporto, que já está num estágio bem elevado já de construção, né? Você tem acompanhado, a pista totalmente pronta, o terminal de passageiros também bastante adiantado, nós queremos realmente participar com o governador, com as lideranças, com a população de Vitória da Conquista, toda a região, da inauguração desse aeroporto até o final do próximo ano, pelo menos para reduzir um pouco essa apreensão, essa inquietação que todos nós passamos. Eu, por exemplo, que viajo sempre, quase praticamente toda semana, né? Tem sido comum retornar para Salvador, tendo em vista a impossibilidade de pouso em Vitória da Conquista em face do nevoeiro, né, da falta de teto, enfim, por força da situação climática, né, que o nosso município sempre atravessa em função da altitude de aproximadamente 1.000 metros de altitude acima da, do nível do mar.
Eu lembrei-me aqui agora, antes de vir, quem mandou um abraço já antecipado e vai trazer, vai entregar-lhe também, logo, em breve, Dr. Péricles Prado vai entregar o seu livro, que ele lançou anteontem lá na Nobel, por sinal, campeão, muito bom livro, o público parecia um Fla-Flu, ou Vasco e Flamengo, ele vai lhe entregar esse livro autografado, está lhe mandando um abraço.
Ah, obrigado, Márcio Péricles, grande amigo.
Gente fina, insistia, queria jogar bola.
Competente, né?
Muito. Dermatologista
é conhecido
de primeira.
Aqui em toda a região, no estado da Bahia. Nós também mantemos uma amizade muito fraterna, né? Eu fico muito grato e satisfeito por saber que ele vai autografar e me entregar essa sua produção literária.
Ô, Valdenor, veja bem, a outra questão da cidade que você conhece mais do que nós, como nós também sabemos dessa sua preocupação, é a questão da água. Que o aeroporto vem, mas uma cidade sem água para receber as indústrias é outra prioridade dos conquistenses e da região, que é a nossa barragem. Como está? Também temos ouvido, lido, visto o governador falar, o próprio seu colega de partido, o deputado Zé Raimundo, fala disso também, Fabrício fala, enfim, todo mundo fala da barragem. Ela sai em poder de nos assistir. Por quanto tempo, mais ou menos, doutor Valdenor?
Pois é, mas é importante esclarecer aos ouvintes do Agito Geral que o governo do estado da Bahia já realizou, agora recentemente, quase que 50 milhões de reais para minorar essa questão do abastecimento de água em Vitória da Conquista. Inicialmente, o governo Wagner realizou aquela obra da adutora sobre o Rio Catulé, um investimento de aproximadamente 35 milhões de reais. Em seguida, também a adutora sobre o Rio Gaviãozinho, que vai ser inaugurada, são mais 6 milhões de reais. Além disso, o governo tem adotado também, utilizado de várias tecnologias alternativas para abastecimento de água. Eu não sei se você sabe, eu tenho certeza que sim. Em Vitória da Conquista estão sendo construídas mais de 3 mil cisternas de placa na zona rural para abastecimento humano, né? São aquelas cisternas que colhem a água da chuva.
Sim.
Tá certo? Também estão sendo construídos, já foram construídos em grande quantidade, mas as obras continuam. Muitos barreiros de trincheira, cisternas de produção que são destinados à pequena agricultura, à agricultura familiar. Portanto, o abastecimento de água de Vitória da Conquista, seja para consumo humano, seja também para a produção, tem recebido uma atenção especial dos nossos governos, tanto do governo Jacques Wagner quanto agora do governo Rui Costa. Mas você tem razão, de fato, a solução definitiva para o abastecimento de água da nossa cidade é a construção da barragem sobre o Rio Catolé. A última licitação, porque outras tinham sido realizadas e foram desertas, né? Tendo em vista o não interesse de empresas em participar, mas a última licitação foi realizada, já tem uma empresa ganhadora, né? E estamos prestes à assinatura do contrato. Eu até conversei essa semana com o presidente da Embasa, doutor Rogério Cedraz. Ele me informava que está ultimando alguns detalhes apenas com o Ministério Público Federal, que você sabe que havia interditado a obra em razão de exigências de natureza de licença ambiental, né?
Já recomeçaram os trabalhos?
Isso, o juiz já liberou, inclusive sim, o juiz federal, mas ainda estão ultimando alguns detalhes de cumprimento de algumas exigências do Ministério Público para que o contrato seja assinado e a obra seja iniciada. Portanto, quero prestar essa informação com esse detalhe, que dentro dos próximos dias a nossa expectativa é que o governador esteja autorizando o início das obras da barragem sobre o Rio Catolé, que essa sim resolverá definitivamente o abastecimento de água na nossa cidade. A expectativa é que ela possa quadruplicar o oferecimento atual do sistema de água fria 1 e 2. Portanto, é mais uma obra estruturante, de fato, você tem razão, além do aeroporto, a construção dessa barragem, ela é de fundamental importância para a Vitória da Conquista e também para alguns municípios circunvizinhos, porque que oferecer água também para Belo Campo, para Tremedal, né, com potencial até de atender alguns outros municípios e com vizinhos. E as providências, portanto, estão já em estágio final, ao ponto de, nos próximos dias, o governador está autorizando o início das obras de construção da barragem sobre o Rio Catolé.
Veja bem, nós tivemos agora recentemente nessa visita do governador à cidade de Belo Campo. Vimos uma ação do governador importante, que é a questão da distribuição, a distribuição no bom sentido, claro, a entrega de tratores para a região. É um ato contínuo do governo nessa região, Valdenor?
Olha, Márcia, veja só, o estado da Bahia é o estado com maior população rural do Brasil, em termos proporcionais à sua população. São aproximadamente 5 milhões de baianos que moram na zona rural. Nós possuímos também o maior número de famílias vinculadas à agricultura familiar. Por isso, o nosso governo e os nossos mandatos também, de certa forma, têm priorizado ações para o fortalecimento da agricultura familiar, tendo em vista essa realidade. Aqui na nossa região, por exemplo, na região do Sudoeste, eu poderia arriscar que mais de 80% dos municípios têm populações majoritariamente rurais. Tem município que 80% da população é rural. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, de ações na zona rural, seja mecanização, seja do ponto de vista de recursos hídricos, né? E mesmo seja do ponto de vista de construção de postos de saúde, de escolas, de creches, etc., são prioritárias em razão da existência dessa grande população rural. E a entrega de tratores, de retroescavadeiras, de caminhões, né, tem sido uma prática comum, corriqueira, do governador Rui Costa e também dos nossos mandatos. Eu queria anunciar para seu conhecimento, por exemplo, eu e o companheiro estadual, deputado estadual Zé Raimundo, já entregamos 127 tratores com todos os implementos agrícolas, roçadeira, carroceria, batedeira, etc., né? Já entregamos 18 caminhões carga seca, que são caminhões pequenos destinados à agricultura familiar. Já entregamos 7 retroescavadeiras, vamos entregar agora mais uma leva de retroescavadeiras. E agora, mais recentemente, nós estamos destinando muitos investimentos à ampliação dos recursos hídricos, do abastecimento de água. Então, para você ter uma ideia, nós já entregamos mais de 500 quilômetros de tubos. O Zé Raimundo até brinca comigo, disse que eu sou o deputado baiano que mais dou cano à população, essa porque foi já ultrapassou 500 quilômetros de tubos, né? Entregamos agora recentemente mais de 10 mil caixas, reservatórios de água.
Sim.
Caixas de 500 litros, de 5 mil litros, de 10 mil litros, etc. De forma que, tendo em vista essas características, que são características do estado da Bahia como um todo, mas principalmente da nossa região aqui, que é a região do semiárido, né? Nós realmente priorizamos muito as ações, tanto do governo do estado quanto dos nossos mandatos, a agricultura familiar, a zona rural, vamos dizer assim, tendo em vista que a população majoritariamente se encontra nesses espaços, né?
Nonô, eu sou de Condeúba, você é de Caculé, nós somos catingueiros, e eu lembro muito bem que quando chovia, as nossas mães colocavam embaixo da telha uma lata de querosene para que aquela goteirinha, aquela água que escorria, fosse armazenada. Não é isso? Para guardar, para mais tarde, para molhar a planta, não sei se para cozinhar ou para um banho, coisa parecida. Quando você falou dessas cisternas, é algo melhorado, é algo parecido, é uma educação que está prestando ao homem do campo? Quando você falou, essa cisterna é para armazenamento de água, é isso?
É verdade, é isso.
É a construção de uma cisterna, assim?
Olha, para você ver, existe uma organização nacional que chama ASA, que é a Articulação do Semiárido, né? Essa organização, que é uma organização social, que congrega também vários movimentos sociais dentro dela, já construiu no Brasil 1 milhão e 400 mil cisternas. 1 milhão e 400 mil cisternas. E aqui na Bahia já foram mais de 200 mil cisternas construídas. Na nossa região, Marcinha, para você ter uma ideia, aqui na região do Sudoeste, já existem vários municípios que universalizaram o abastecimento de água, tendo em vista a construção dessas cisternas. E a tecnologia é exatamente essa mesmo. É você articula um esquema especial de junto ao telhado das residências, né? E no período de chuva, essa água, então, ela é acumulada ali dentro daquele reservatório. Geralmente são cisternas de 15 mil litros, né? E água de qualidade, naturalmente, porque é potável, em condições de uso, porque vindo dos céus, né?
Dos céus, exatamente.
E da chuva. E a tecnologia é essa mesma, ela é coletada dos telhados das residências rurais e, tendo em vista o acúmulo ali de aproximadamente 15, 16 mil litros, ela é suficiente, pelo menos, para o abastecimento da família, né? Nos períodos de estiagem, nos períodos de seca, que são muito, muito comuns.
Pode aqui
na região do semiárido.
Pode parecer uma coisa simples, mas aqui na cidade também, nos prédios, nas casas, por mais menos ou mais abastado que seja, as pessoas deveriam proceder assim. Porque essa água que ela está chovendo torrencialmente, você armazena ali naquelas caixas d'água, imagine.
Exatamente.
Aquela água que está armazenada, você serve para molhar a planta, para lavar o seu carro, mas o problema é que nós somos acomodados. Esteve aqui um grupo de agricultores de Barra do Choça, inclusive com o presidente da Associação dos Agricultores, que estão assim preocupadíssimos, Nonô, com a situação da água lá em Barra do Choça. Eles estão temerosos, inclusive achando que vai resolver o problema de Vitória da Conquista em detrimento da cidade de Barra do Choça. E eles falam, olha, todo mundo está achando que está tudo bom porque choveu, e não é isso. A água é um bem comum, mas se você não tiver cuidado, ela cai, ela acaba.
Verdade.
Ela acaba, Nonô. Então, eu acho que os mandatos, não só os mandatos, as ações políticas de todos, dos vereadores, independente de partido, Nonô, ele está prevenindo as pessoas para isso. Porque vai chegar um momento que, se a água acabar, que é o problema da água, não é só você ter o dinheiro para comprar, não. É como consegui-la no solo.
Exatamente.
Você que está muito mais preparado do que eu, o que é que você poderia dizer para os nossos ouvintes, Nonô, com relação a essa escassez de água em nossa região?
Pois é, nós temos convivido aí com estiagens prolongadas, né? Essa última agora, segundo estudos realizados aí já por várias universidades, inclusive a Universidade de Brasília realizou um estudo a pedido da ANA, né? Que é a Agência Nacional de Águas, foi uma estiagem, uma seca que teve um dos períodos mais longos da história do Brasil. Parece que algo similar só no início do século 20, ali por aquela famosa seca de 1900 e pouco, né? E de fato, você tem razão, muitos estudos estão sendo realizados no sentido de buscar novas tecnologias para o armazenamento da água. Esta organização denominada ASA, ela tem realizado muitos estudos, ela tem promovido muitos debates e discussões a respeito dessas novas tecnologias. E aqui na Bahia, inclusive, o governo já vem adotando uma série de diferentes tecnologias. Esta, que é uma tecnologia, a cisterna de produção, que é maior, em torno de 50 mil litros acumulados, que é destinada à pequena produção, é uma outra tecnologia. Existe também a tecnologia denominada de barreiro de trincheira, que seria uma tecnologia para 300 mil litros aproximadamente, já um acúmulo maior de água. Tem a tecnologia também das barragens subterrâneas, que são feitas barragens em lençóis freáticos, né? E do ponto de vista urbano, você tem razão. Muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas em universidades, em centros de pesquisa, no sentido de permitir o acúmulo da água para não permitir o desperdício de tanta água quando se chove, que corre nos rios e dos rios deságua nos mares, né? Tem sido um assunto de muita atenção de universidades, de centros de pesquisa, de entidades vinculadas à proteção ambiental, não é? Algumas com muito sucesso, inclusive essas especialmente que eu citei, já vem sendo utilizada principalmente no Nordeste brasileiro, e aqui na região do semiárido baiano, com muito êxito, porque são muitas cisternas já construídas, né? Sejam as cisternas de placa, que são essas destinadas ao consumo humano, sejam as cisternas de produção, os barreiros de trincheira, as barragens subterrâneas, têm sido construídas com muita frequência, em grande quantidade, o que tem melhorado, Márcia, substancialmente, o abastecimento de água na nossa região. Se não fossem essas cisternas, por exemplo, nessa longa estiagem que experimentamos aí agora recentemente, a realidade teria sido outra, né? Porque, felizmente, as cisternas de placa, especialmente, foram capazes de, pelo menos, garantir o abastecimento de água potável de qualidade para o abastecimento humano na nossa região. E foram muitas. Aqui em Vitória da Conquista, hoje já são mais de 3 mil cisternas de placa construídas na zona rural, que tem realmente amenizado a dura realidade dos agricultores familiares no nosso município e na região.
Nonô, você está chegando de Brasília. Ali está parecendo uma odisseia, um filme épico, um verdadeiro império romano.
Um turbilhão, né?
Eu não vou chamar ali de Sodoma e Gomorra, mas ali é uma arena. Ali é uma arena. É um combate eterno e agora de uma forma mais acentuada. A população está cética, Nonô. Todos nós estamos. E eu queria saber de você, que você está lá dentro daquele ambiente. Como é que você está vendo, como parlamentar, como cidadão, né? Que desde cedo buscou chegar lá em cima, e já está lá no centro das discussões do destino do país. O parlamentar discute isso, não tem dúvida. E aí eu pergunto, como é que está, Nonô? Nós estamos aqui, mas você está lá, vivendo, né? Enxergando tudo. Como é que está a situação lá em Brasília e quais são as nossas expectativas?
Momento de muita apreensão, prezado Marcinha e ouvintes do Agito Geral, da Rádio Clube. A população brasileira atônita, né, estarrecida, acompanha o desenrolar dos acontecimentos vinculados à crise política a que o nosso país está submetido, né? Eu tenho, sempre que tenho uma oportunidade como essa, chamado a atenção da população para a importância do exercício da boa política, né? Porque esses acontecimentos todos nos deixam muito entristecidos, porque acaba representando um incentivo à desqualificação da política ou uma desmotivação aos jovens, principalmente, a participarem do exercício da política. E eu tenho chamado a atenção sempre que não há solução fora da política. A política foi concebida pelos gregos há 500, 600 anos antes de Cristo, na expectativa de que fosse uma atividade humana capaz de coordenar, de organizar o convívio humano, porque naquela época, naquele estágio civilizatório, já exigia-se, né, uma atividade que fosse capaz de cumprir seu objetivo, coordenar os convívios, administrar os conflitos da sociedade, sem o que, desde aquela época, inclusive, principalmente hoje, nós entraríamos na barbárie. Então, a política, ela é imprescindível, ela é fundamental para a organização da sociedade, para administrar os conflitos da sociedade. Agora, é claro, a política, quando exercida com compromisso, com transparência, né? Com democracia, com ética, tá certo? Porque é através do exercício da boa política que faz a transformação social. É através da cidade boa política que a gente melhora a educação, melhora a saúde, melhora a assistência social, né? Enfim, melhora a qualidade de vida das pessoas. A política existe é para superar as desigualdades sociais. É para isso que existe essa atividade humana tão nobre, tão decente, tão imprescindível. Então, essa crise, especialmente no que diz respeito aos atos de corrupção, como que acompanhamos agora recentemente, aqueles 51 milhões num apartamento da Graça em Salvador, nos deixa muito entristecidos, tá certo? Porque a tendência da população é nos colocar numa vala comum, né? É nos colocar numa posição de igualdade, como se todos fossem iguais, como se todos que exercessem cargos eletivos, como eu, que sou deputado federal, representante dessa região, majoritariamente votado aqui em Vitória da Conquista, estivesse no mesmo patamar. E não estou, evidentemente, não estou envolvido em nenhum ato de corrupção, não tenho receio, né? Nem eu, nem o deputado estadual Zé Raimundo, de qualquer denúncia dessa natureza, porque sempre exercemos a política com muita decência, com muita dignidade, e você que me conhece há tanto tempo, desde os idos de 69, né?
Isso.
Sabe muito disso, conhece nossa caminhada, nossa trajetória, conhece nossa família e sabe dos nossos propósitos no exercício da política. Mas em Brasília a situação realmente muito difícil. Nós estamos vivendo num turbilhão, porque um governo que se apossou do poder de forma ilegítima, né? Não foi votado para exercer a presidência da República, um governo que se apresentava como solução dos problemas nacionais. Você se lembra bem que todo aquele movimento para o afastamento da presidenta Dilma, do impeachment da Dilma, era prometido que a economia mudaria, que os problemas nacionais seriam resolvidos, né? Que o país entraria imediatamente em um novo momento, que aquele momento ali seria o limiar de um novo momento de progresso, de desenvolvimento, porque, segundo se dizia naquela oportunidade, o problema estava no exercício da presidência por parte da presidenta Dilma Rousseff, uma mulher honrada, honesta. Você vê, Marcinha e colegas, amigos do Agito Geral, a Operação Lava Jato completou agora 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio de operação. Mais de 1000 processos instaurados, mais de 500 buscas e apreensões, já passou de 200 as delações premiadas, com centenas de horas de gravação, e nada, absolutamente nada, foi identificado contra a presidenta Dilma Rousseff. Nada. Ela não desviou recurso público, não cometeu ato de improbidade administrativa, não mantém contas ocultas no exterior, não atentou contra a Constituição. Quer dizer, ela foi afastada por aquela construção contábil, denominada de pedaladas fiscais, né?
É.
Que a população sequer entende o que seria. No entanto, apossou-se do poder um grupo que eu não preciso dizer nada, tá nos jornais, está na mídia. Hoje, por exemplo, mesmo estamos ouvindo aí estarrecidos as declarações do delator, aquele Funaro, né? Que implica de forma muito forte o presidente da República em atos de corrupção, envolvimento de atos de corrupção. Ele e a maioria dos seus ministros. Então, você imagina que situação estamos vivendo lá em Brasília, né? É um governo atolado até o pescoço, né? Em atos de corrupção, indiciado pelo Ministério Público. A maioria dos ministros já são réus no Supremo Tribunal Federal. E lá no Congresso Nacional, Márcia, é quase que diariamente nós recebemos iniciativas e proposições que, na verdade, têm um objetivo claro, que é retirar direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro.
Deixa eu fazer só uma observação, Nuno, até para que nós nos conduzamos de uma forma assim tranquila. Quando você fala essa questão da situação da Dilma, eu tenho, na verdade, eu a vejo também como uma pessoa correta, séria. Mas você, que é um deputado combativo e tem um histórico conhecido por todos nós desde os tempos estudantis do SEUS, que é o Centro de Estudantes Universitários e Secundaristas de Conquista. Portanto, pois bem, você não acha que esse excesso de adesões que vieram para o PT, para o centro do governo, junto com Lula, e o próprio Temer veio, e aí outras pessoas, Sarney, não foi isso que trouxe esses problemas que nós estamos vivenciando hoje, não? Não foi esse excesso de abertura, quer dizer assim, transformou o governo num centrão. E aí, você não sabe quem é. E eu me lembro que isso, na época do PMDB, chamava-se adesismo, que continua sendo, né? Aí vieram esses adesistas e deturparam. Não seria por isso que o próprio Temer, que até foi vice de Collor, de Lula, não seria isso que atrapalhou todo esse projeto, eu diria até ideológico, do PT, do governo? Não foi isso, não?
Pois é, do ponto de vista político, todas as avaliações são perfeitamente procedentes. Nós nos aliamos com quem não deveríamos aliar, né? Formamos um presidencialismo de coalizão que não foi o mais adequado. Poderíamos ter construído uma aliança diferente. Isso tudo tem procedência e tem razão de quem afirma, como você está afirmando nesse momento. Mas nada disso justificava o afastamento de um presidente.
Sim, sim.
Do ponto de vista da democracia, se o presidente, o prefeito, o governador não está indo bem, na próxima eleição o povo vai lá, vota e troca de prefeito, troca de presidente, troca de governador, não é verdade? Você imagina só se fossem utilizado o mesmo expediente da pedalada fiscal, a maioria dos governadores e prefeitos do Brasil teriam que ser afastados dos seus cargos porque cometeram ou cometem procedimentos similares, tá certo? Agora, você tem razão na sua avaliação política, que do ponto de vista da coalizão, da aliança, né? Evidentemente que nós cometemos muitos erros. E eu tenho certeza que hoje não cometeríamos novamente, não é? Certo? Até porque você vê que a maioria dos nossos aliados hoje são aliados também do Michel Temer, né? São os chamados que você acabou de caracterizá-los como adesistas.
Você acha possível, Nonô, que ainda volte aquela expectativa, aquela luta que lá de 20 anos atrás, como o próprio PT chegou ao poder aqui de forma realmente bonita, depois de Pedral e governar por 20 anos, aí vocês chegaram ao poder, governaram 20 anos, agora saem, eu diria, é uma questão cíclica, tá entendendo? Que poderão voltar, tá entendendo, Nonô? Mas você acha que poderia ainda vim com aquele sonho antigo de chegar depurado, puro sangue no poder e governar?
O Partido dos Trabalhadores?
Sim, o Partido dos Trabalhadores.
Acredito que sim. Nosso partido, Marcinha, ele conta com quase 2 milhões de filiados. É o maior partido do Brasil, um dos maiores partidos da América Latina. Sem dúvida nenhuma, o partido com melhor organização, tem uma vida partidária regular, né? Do ponto de vista do cumprimento de espaços democráticos, de debate, de decisões colegiadas, né? E é evidente que nós fomos vítimas também de uma grande perseguição, vamos dizer assim, que não é uma coisa nova na história do Brasil. Todas as vezes que um governo popular eleito democraticamente no país tentou fazer reformas estruturantes, acontecimentos similares se deram. Getúlio Vargas, né? João Goulart, Juscelino Kubitschek. Por incrível que pareça, Vargas, João Goulart e Juscelino Kubitschek também foram tratados e caracterizados como corruptos e morreram pobres, com exceção do João Goulart, que já era de família mais abastada. Mas essa temática da corrupção é uma temática muito perigosa. Nós também somos favoráveis às apurações, somos favoráveis que aqueles que efetivamente estiverem envolvidos em qualquer ato de corrupção sejam penalizados. Nós somos favoráveis que a justiça prevaleça, tá certo? Mas você sabe que essa temática da corrupção muitas vezes vem sendo utilizada para iludir, enganar a população na perspectiva de interesse de classe.
Aquilo que você fala é para colocar todos na vala comum, é isso?
Pois é, porque veja só, o golpe institucional parlamentar que afastou a presidenta Dilma Rousseff, talvez o menos interessante para eles foi afastar a presidenta. Na verdade, o golpe é um golpe classista, porque o interesse principal aí de quem articulou e viabilizou o golpe é realmente de retirar direitos, que foram conquistados a duras penas, por muitas décadas, que extrapolam muito, inclusive, o nosso governo. A CLT, por exemplo, a Consolidação da Lei do Trabalho, ela foi aprovada na década de 40 e vinha sendo atualizada já em mais de 70%. Então, a decisão de aprovar uma reforma trabalhista que altera substancialmente as leis trabalhistas do país é de classe, é de interesse da classe dominante, que quer aumentar os seus lucros, que quer naturalmente aumentar, maximizar as suas rentabilidades, tá certo? Portanto, o que nós estamos experimentando no país, do ponto de vista político, é mais uma vez, como aconteceu com Vargas, como aconteceu com João Goulart, com Juscelino Kubitschek, né? Mais uma vez, trata-se de uma resistência da classe dominante, que se viu ameaçada por um governo popular que tinha claramente a intenção de distribuir renda, né? De incluir socialmente a população, de melhorar, em última instância, a qualidade de vida das pessoas. Não há, Márcia, com todo respeito aos nossos adversários, você me conhece, eu não sou de desrespeitar pessoalmente a ninguém, mas não há quem não reconheça que a eleição do Lula em 2002 representou um novo tempo para o povo brasileiro, de progresso, de desenvolvimento, de melhoria da qualidade de vida, principalmente da população mais pobre, mais carente do país. Não é à toa que ainda hoje, né? Você viu agora a última caravana do Lula aqui pelo Nordeste, o povo simples, o povo carente, o povo pobre, que foi beneficiado com políticas públicas do nosso governo, tem uma verdadeira adoração pelo Lula, um verdadeiro reconhecimento, né? Que neste período do nosso projeto político no poder, houve de fato melhorias substanciais, ascensão social, né? Distribuição de renda, inclusão, geração de novas oportunidades, tá certo? Então é uma disputa de classe, porque o bolo é um só e a divisão do bolo naturalmente depende de qual projeto político está governando o país.
Estamos próximos de 2018, já estamos vendo aí uma luta acirrada pela busca dos votos para a sucessão estadual. Rui Correria, como é chamado, dada a sua agilidade no trabalho, é assim que o chama em Salvador, fala-se muito em Salvador que ele será o próximo governador da Bahia. Por outro lado, já defendem, outros atestam, outros dizem, chegam até já antecipar as comemorações que o candidato eleito será o ACM Neto. Na sua avaliação, uma avaliação assim administrativa, política, histórica, eu queria que você me dissesse só um minutinho, enquanto eu agradeço o pessoal aqui que mandou esse copo d'água pra gente aqui, o nosso querido Labo, com 67 anos de história, a Hipermédio, que fica lá no Hospital São Vicente, sob a coordenação da doutora Bianca Oliveira. Eu falo em nome da especiaria, que fica na Avenida Olívia Flores e fica também aqui no Ceasa. Falo em nome da Barbearia Armazém, no Shopping Conquista Sul. João e Maria, dois endereços para vocês. João e Maria, ali na Monsenhor Olímpio e na Avenida Regis Pacheco. Padaria Conquista, Padaria Conquista, também na Avenida Brumado e na Avenida Frei Benjamin. O melhor curso de inglês do mundo é o Wizard. Vamos fazer uma nação bilíngue. Falamos em nome também do Hospital Urodei. Pois bem, Nonô, é o que fala por aí, que a disputa já está posta, já está colocada, o governador para cima e para baixo, a ACM Neto lá, depois de duas eleições, a Prefeitura de Salvador, talvez seja a partir disso aí que ele se coloca como o candidato à oposição. Na sua avaliação, sinceramente, é um páreo duro? Você acha que é mais uma barbada para Rui? O que é que você diz sobre isso?
Será, de fato, uma eleição bastante acirrada. Agora, é importante destacar que o governador Rui Costa, apesar da crise fiscal, financeira, né, que se abate sobre o país, ele vem se destacando como um excelente gestor. Olha que as pesquisas de opinião, inclusive realizadas pelo Brasil todo, ele vem se classificando em segundo, terceiro lugar, como segundo, terceiro melhor governador do nosso país. Agora, recentemente, em estudo realizado também, se não me engano, pelo próprio Ministério do Planejamento do Governo Federal, a Bahia é o segundo estado com maior volume de investimentos em todo o país. Olha que você, para efeito de comparação, o Rio de Janeiro tem um orçamento que é o dobro do orçamento do estado da Bahia. A Bahia tem um orçamento de 45 bilhões aproximadamente, o Rio de Janeiro tem um orçamento de 84 bilhões aproximadamente. A população do Rio de Janeiro é de 16 milhões de habitantes. A Bahia é de 15 milhões. tá certo? O Rio de Janeiro não consegue pagar seus servidores. O Rio de Janeiro está quebrado. Não consegue, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro tá fechando. Aqui nós temos 4 universidades estaduais, claro, vivendo com dificuldades, com muito aperto. Eu tenho acompanhado, inclusive, o sofrimento aqui dos colegas da UESB e tudo mais, os pagamentos de salário e custeio sendo mantido em dias. E o volume de investimento, Marcinha, é realmente admirável. Em Salvador, você tem ido sempre acompanhado uma obra magistral do metrô, que está de vento em popa, inaugurando-se novas estações quase que de 15 em 15 dias, né? É possível que até o final do ano seja concluída aquela obra. Eu, inclusive, agora recentemente tive a oportunidade de passear no metrô, né? De andar, e está realmente de muita boa qualidade, de primeiro mundo. Construção de viadutos, de novas avenidas na capital. Agora, numa última pesquisa realizada na semana passada, o Rui está com aprovação de 80% na capital. 80% de aprovação da população da capital do estado.
Ô, Nuno, aí não é provocação não, querido. Desculpa. Como é que a gente encontra esses números? Porque o ACM foi eleito e reeleito. E o Rui... Mas é porque a disputa para prefeito, né?
Não, a aprovação...
Agora, quando é para governador, aí a gente... Sim, a aprovação, entendi.
Aprovação como governador.
Só para explicar.
Não é disputa com o ACM Neto,
isso,
não.
Isso, eu sei.
Ele como governador é reconhecido como bom e ótimo, né? Por 80% da população de Salvador.
Eu sei.
Não é uma disputa entre ele e ACM Neto, não. Para ficar bastante claro.
Eu tô entendendo.
Além disso, são muitas obras estruturantes também no interior do estado. Em Ilhéus está sendo construída uma nova ponte, um novo hospital. Em Itabuna, uma nova barragem, não é? Aqui em Vitória da Conquista, o aeroporto. E agora vamos iniciar a obra da barragem sobre o Rio Catolé. Hospital da Mulher em Salvador, hospital... Um grande hospital também em Seabra, na Chapada Diamantina. E muitas estradas, viu, Marcinha? Muita estrada. Aqui na região, eu participei recentemente da autorização do início das obras de Potiraguá, que você conhece aqui, toda a população de Conquista conhece, onde vai para Porto Seguro.
Vai recuperar? Já está
iniciando, a obra já foi iniciada.
Ali, terrível ali, viu?
Participei agora da autorização da obra aqui de Poções para Nova Canaã, né? Iguaí, Ibicuí, tá certo? Vai ser iniciada a obra agora também aqui na Serra Geral, várias obras, a região de Tanque Novo, Botuporã, Caturama, até Macaúbas, né? Então são muitas estradas que estão sendo pavimentadas, né? É possível que o Rui conclua esse primeiro mandato com aproximadamente 4 mil quilômetros de estradas pavimentadas, de estradas com asfaltamento, como é popularmente mais conhecido. Além disso, do ponto de vista da saúde, você acompanhou recentemente essa discussão lá em Belo Campo, você estava presente. O governador está construindo 27 policlínicas, né? Que ele pretende regionalizar o sistema de saúde no estado da Bahia, inclusive incentivando a criação dos consórcios de saúde, né? E 9 policlínicas já estão em construção. Algumas já vão ser inauguradas agora já, como a de Guanambi, nesse próximo mês. Inclusive, há uma discussão, você participou da reunião, sobre a possibilidade da construção de uma policlínica, inclusive aqui em Vitória da Conquista, embora o prefeito não se fez presente naquela reunião. Mas, naturalmente, que a cidade polo aqui dessa região é Vitória da Conquista, e que naturalmente deveria, e eu acredito, contar com as condições locacionais, né, mais apropriadas. E cada policlínica dessa é investimento de 24 milhões de reais, tá? São policlínicas que vão oferecer serviços especializados para evitar que os doentes tenham que se deslocar até para Salvador, ou que aqueles doentes que estão no interior tenham que se deslocar até para Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, até os grandes centros. Então, trata-se de um governador que vem trabalhando muito, entendeu, Márcia? Com tudo respeito aos adversários, e todo mundo reconhece, vem realizando muitos investimentos. Do ponto de vista pessoal, é realmente um trator para trabalhar, uma disposição invejável. Tanto é que recebeu esse apelido de correria, né?
Com as pontas direitas.
Porque de fato ele é muito trabalhador, né? Você vê que quase todos os dias ele está em algum lugar anunciando obras ou inaugurando obras, né? Debatendo com a população, ouvindo a população a respeito dos principais problemas que aflige aquela região, aquele município. Então, nós estamos muito satisfeitos com o nosso governador. Sem dúvida nenhuma, com todo respeito aos adversários, ele é um forte candidato à reeleição para o governo do estado da Bahia.
Nós temos 6 minutos, eu vou ser breve, inclusive.
Não, Márcio.
Mas você fica à vontade, eu vou deixar mais com você. Não está votando nada em Brasília. Não está votando nada.
Não está votando, está votando, né? Mas não está votando as coisas mais importantes.
Mais importantes,
né?
Exato.
Por exemplo, a questão da reforma política.
Sim, que
há uma grande expectativa da população, isso, né? Se não mudarmos o sistema político brasileiro, infelizmente, nós vamos continuar convivendo com atos de corrupção, com Caixa 2. Porque, na verdade, Marcinha, a causa principal dos atos de corrupção no Brasil foi a implementação do sistema de financiamento empresarial de campanhas.
Você sugere ou defende a pública?
Eu sou contra o financiamento empresarial.
Sim.
Tanto é que o próprio Supremo Tribunal já proibiu, né? Nós realizamos essa última eleição municipal sem financiamento empresarial, tá certo?
Certo.
Eu compreendo que a população tem muita resistência ao financiamento público. Eu também tenho.
É porque eles entendem que tira, nós entendemos que tira o dinheiro lá do cofre que seria para...
Mas a população não entende que o financiamento empresarial sai do Estado também, sai dos cofres públicos, infelizmente. Porque sai através da corrupção, sai através da propina, sai através do famoso percentual, né? De comissão de cada obra. É isso que a população precisa entender.
Se não acabar com essas licitações viciadas, Nonô, acho que não resolve
exatamente
nada.
Quer dizer, são bilhões de reais que saem através dos métodos de corrupção para financiar através do financiamento empresarial. Então, não havendo financiamento empresarial, como já não aconteceu na última eleição, sinceramente, melhora muito, já melhorou bastante. As campanhas reduziram bastante do ponto de vista do custo, né? Nós temos que fazer campanha mais modesta, Marcinha. Não tem cabimento um deputado federal, como eu vejo falar, porque graças a Deus nunca usei, nem tinha condições para isso. Campanha mais cara que eu realizei foi a última campanha, foi, se não me engano, 400 e poucos mil reais, que é uma fortuna.
Que é uma fortuna.
Que é uma fortuna ainda, a verdade, né? Mas tem deputado federal que gasta 10 milhões. 5 milhões, 7 milhões. Como é que o cidadão gasta 5, 7 milhões e ia fazer uma campanha e ele vai recuperar esse dinheiro como?
Não tem como.
Não tem como. Eu dei uma campanha para presidente da República, 300 milhões de reais. Não tem cabimento. Para governador, 150, 100 milhões de reais.
Se definir pelo voto distrital, não seria melhor, não, não?
Pois é, há uma discussão a respeito do sistema mais adequado, né? O que está se desenhando lá no Congresso Nacional. Seria para a partir de 22, que seria muito difícil você mudar imediatamente agora em 18, o distrital misto, né?
Sim.
Onde a metade das cadeiras seria no sistema distrital, separadamente. Você tem que dividir o estado da Bahia, são 39 cadeiras, então teria que se dividir em 39 distritos, né? E a campanha seria majoritária, você só elege um candidato só, deputado federal, por cada distrito, tá certo? É como você escolher um prefeito, mas escolheria a metade através desse sistema e a outra metade através do voto proporcional como é hoje. Seria um avanço. Agora, do ponto de vista público também, da forma que está posta aí inicialmente, que se gastaria 3 bilhões e tanto, eu mesmo me posicionei contrário, imediatamente contrário realmente, porque não tem cabimento você gastar esse tanto de dinheiro para campanha eleitoral.
No.
Então eu sou a favor que seja público, mas desde que fosse campanhas baratas, né? Para poder permitir uma disputa igualitária na campanha eleitoral.
Eu quero pedir desculpas aos internautas que estão enviando perguntas, não fiz nenhuma, porque não tem como, nem aqui no da rádio, tá ali no painel de todo tamanho, nem no meu, não deu, não dá, é impossível, é uma hora só. Nonô, você amanhã, você e o seu mandato, o Zé Raimundo, tem um encontro com seus correligionários, não só da cidade, mas também da região. Você pode convidar aqui.
Olha, nós estamos realizando várias plenárias regionais.
Nós temos 2 minutos
para prestar contas, né, das atividades dos nossos mandatos. E, portanto, amanhã nós vamos estar em sua terra, em Condeúba, amanhã pela manhã. Vamos nos reunir com todos os municípios, os companheiros e companheiras daqueles municípios circunvizinhos. São, se não me engano, 13 municípios. E no sábado estaremos reunindo aqui em Vitória da Conquista com os municípios aqui do entorno de Vitória da Conquista. Planalto, Poções, Anagé, Encruzilhada, Barra do Choça, etc. Então, eu queria convidar os companheiros e companheiras para se fazerem presentes nessas plenárias, onde nós prestamos contas, debatemos também conjuntura política nacional, estadual e regional, naturalmente, e também estamos aproveitando esses encontros, essas plenárias, para o planejamento de destinação de emendas parlamentares para o ano de 2018. Então, eu queria convidar todos os companheiros e companheiras lá da região de Condeúba, que eu sei que seu programa é líder de audiência, que você é
um filho
da terra, né?
E ouvido lá.
E também os companheiros aqui do entorno de Vitória da Conquista e de Vitória da Conquista também. Aqui em Vitória da Conquista vai acontecer no Rotary Club, ali na sede do Rotary Club, no sábado pela manhã.
Em frente
manhã.
Ao Gil Moreira, mas
e amanhã a reunião será lá em Condeúba, na Câmara de Vereadores, né, Silvia? Se não me engano, lá em Condeúba. Mas eu queria agradecer você, Marcinha, pela oportunidade. De fato, o tempo é curto, não é para a gente conversar tanta coisa, são muitos assuntos, mas se você me permitir, eu poderia voltar em outra oportunidade para a gente falar
só
sobre a reforma política, que é muito interessante para esclarecer, informar a população do que está acontecendo lá no Congresso Nacional. É urgente a necessidade de uma reforma política democrática, participativa, né? Ampla, para poder a gente mudar esse sistema político nacional e, de certa forma, reduzir esses atos de corrupção que envergonham a todos e a nós também.
Eu proponho ao plenário, submetido à apreciação da mesa, que você chegue no Congresso e requeira para que tire a voz do Brasil, que a gente poderia continuar uma hora mais, sabia? É que a hora do Brasil é agora, 19 horas. Faça isso por nós. Jonathan, obrigado pela sua companhia, irmão. Ali do lado, agora que consegui vislumbrar a figura ali, meu querido Júlio Oliveira, tá ali fora. Obrigado. Meu querido Mega Rádio aqui presente também. Silvinha, muito obrigado. Um abraço para você pela companhia. Nonô, um grande abraço.
Abraço, Márcia. Muito obrigado pela oportunidade.
Ok. Amanhã teremos a presença do Dr. Péricles Prado. Vai falar sobre o seu livro recém-lançado na Nobel e que teve um público recorde naquela livraria. Um abraço para todos. Fiquem com Deus e amanhã estaremos de volta.